Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia! Estamos de volta para mais um episódio do Mapa da Copa, episódio 13. E 13 é o número de quem? De quem?
Calma, calma.
O 1 e o 3, gente. Por que calma?
Não, é só a partir do dia 13 de julho que tu pode falar o nome dele.
Ah, tá, tem a janela.
É, Ener Valente, o que tu achou que fosse?
Ah, 13 pode ser muita coisa. 13 pode ser, por exemplo, o número do... Zagallo.
Do Zagallo, do Balak, do Gerd Müller. Quem mais usou a camisa
tá
13?
Cuti Romero, campeão do mundo.
Cuti Romero, campeão do mundo. Rodrigo Dourado.
Quem?
Tem também outros jogadores também que usaram a 13. O Courtois usa 13.
Maior goleiro do mundo.
O Courtois.
Que acaba de abandonar a seleção. E quem também usa 13 é o mote pro nosso tema deste episódio.
Com um cenário novo, né?
Com um cenário bonito. Novo.
Claro que o cara tá ouvindo agora o podcast e não faz nem ideia do que o cenário é novo.
Mas a gente tá grandão. A gente tá crescendo graças à audiência de vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo, nos seguindo, dando as 5 estrelinhas... Enfim, né, nos valorizando lá nas plataformas de áudio. A gente está no estúdio, que tem inclusive câmeras. Nós estamos a um passo de virar um podcast e também um programa, hein?
A gente que tá medo.
Nós estamos crescendo na firma. Abra um olho.
Estamos sendo filmados?
Estamos sendo filmados.
Estamos chegando.
Sorria.
Estamos
chegando. Te comporta. Mas enfim, o episódio de hoje é de um número 13 que está...
Vai durar muito o podcast agora.
É, que está em pauta nesta semana aqui na Ponta Sul do Mundo. Ener Valência, o episódio 13 em homenagem a Ener Valência, e Ener Valência é o gancho que a gente tem para falar do futebol equatoriano, dessa nova sensação, desse novo mercado que se abriu de formação de talentos. Tem jogador equatoriano em clubes grandes da Europa, tem jogador equatoriano pela América do Sul, tem muitos equatorianos aqui no Brasil. O Inter foi à Turquia buscar o Ener Valência, pagando um salário altíssimo, apostando nele como o seu diferencial para o restante da temporada. E esse futebol equatoriano é o que a gente vai debater agora. Felipe Duarte, tudo bem?
Tudo certo. Um prazer estar com vocês de novo aqui. Voltei,
voltou.
Né?
Voltou.
Voltei, mas já estou embarcando de novo. Então não
é
vamos,
o Felipe
não
mesmo ou é gravação? Onde, meu?
Não, sou eu.
Hoje é o Felipe.
É ao vivo?
É, mas vocês...
Vai para onde?
Não vai ter vídeo.
Lugar.
Não vai ter vídeo ainda no podcast, mas se tivesse vídeo, vocês teriam um enquadramento na mala de rodinha.
É isso aí.
Uma mala bonita.
Entraria
que está
ao
pronta, nosso
viajante.
Ele sai daqui... Nosso cacheiro viajante vai para o aeroporto.
Começamos por onde? Pelo futebol equatoriano ou pelo Ener Valência?
Eu acho que o futebol equatoriano neste momento e o Ener Valência, Cristiano Munari, se misturam, né?
Deixa eu trazer então uma curiosidade, tá? O Inter, que é o participante da Libertadores, né? Que a gente fala mais, aborda mais aqui no mapa da Copa, do Rio Grande do Sul é quem está na Libertadores, enfrentou alguns equatorianos ao longo da história da Libertadores. Em 77... Enfrentou El Nacional e Deportivo Cuenca. Em 2006, enfrentou a LDU nas quartas de final, quando o Inter foi campeão da Libertadores pela primeira vez. Depois, em 2010, no Bi da Libertadores, pegou Deportivo Quito e Emelec.
Do Sampaoli e do...
E do Ener Valência. Aliás, o Emelec é o adversário que o Inter mais enfrentou na história da Libertadores. 2007, 2010, 2011 e 2015. Desses confrontos, o Valência enfrentou o Inter 3 vezes. Em 2010, nos 2 jogos, no Beira-Rio, o Inter venceu de virada por 2-1. Teve um golaço, né? Lembra, um chute de fora da área. E depois 0-0 lá em Guayaquil. E em 2011, no Beira-Rio, o Inter vence por 2-0. Gols de Damião e Sobis. E o Valência entra no segundo tempo no lugar do lateral direito, Quinhonhas. Então, com isso, eu quero trazer para vocês o seguinte. Eu assisti alguns melhores momentos desses jogos. Tem um jogo que está inteiramente disponível no YouTube. 0-0, Inter e Emelec 2010. O Valência não surge como centroavante. E ao longo da carreira, pouquíssimas vezes jogou como um centroavante. É um dos pontos polêmicos dessa contratação, né? Acho que é uma senhora contratação a vinda do Ener Valência para o Internacional. De fato, se ele for bem utilizado, vai elevar a régua técnica do time. Mas é esse meu ponderamento. Minha ponderação, o Valência precisa ser bem utilizado, precisa ser bem escalado. Se o Inter seguir jogando como está jogando, que é retraído, utilizando o centroavante para ligação direta, para fazer parede, para buscar o contra-ataque, ele segurar a bola e para quem vir de trás ele acionar para buscar esse contra-ataque, não vai dar certo. O Valência não é esse cara. Não adianta depois reclamar que está cruzando bola na área e o centroavante não está lá para cabecear. O Valência mede 1,77. Em todos os times onde ele jogou, geralmente, ele tinha um centroavante ao lado dele.
Ele é o segundo atacante.
Isso funcionava lá no Fenerbahçe, do Jorge Jesus, era ele, Batshuayi, o belga. Na seleção equatoriana, ele não joga como 9. Ele, no último jogo agora, amistoso contra a Costa Rica, ele faz o primeiro gol na vitória por 3-1. Ele joga aberto pela esquerda com dois atacantes, ele e o Angel Mena. E no Tigres tinha o Gignac. Ele jogava até aberto pela direita, não era nem segundo atacante, era um extrema pela direita, mas aí com mais vitalidade, para fechar corredor, vir buscar o jogo atrás. Mas ele não era camisa 9. Quer fazer um 9 de mobilidade? Beleza, pode fazer. O Inter já jogou assim.
Como o Nilmar foi, por exemplo.
Nilmar, até o Yuri Alberto, né? Com uma certa
mobilidade. Alberto.
O Sobis chegou a ser referência algumas vezes, mas aí tem que adaptar o modelo de jogo pro Valência.
O Sobis já era uma referência, né? Cristiano Munari, tudo bem? Sai do celular que nós estamos com câmeras agora.
Não, mas eu tô vendo, fazendo o trabalho de vocês aqui, pesquisando e também.
De vocês. A pesquisa não é na aula, a pesquisa é em casa. Tu não aprendeu isso no colégio, Cristiano Munari?
Não, eu sempre estudava no dia da prova. Sempre, sempre. Na hora da prova, às vezes tinha que colar, alguma coisa assim.
Não, colar não pode.
Não pode.
Colar não pode. Você que está ouvindo com seu filho no programa essa hora, ele colar era que ele fazia trabalhos de artes, tá? Ele está se enganando, na prova de artes. É Mas, Cristiano, tudo bem?
Tudo bem, tudo
Concorda
bem.
Concorda com o que o Felipe disse? Talvez o Cristiano Munari dizer que o Ener Valencia não é centroavante. Não aguento mais.
É verdade.
Não.
E até a gente concorda, a gente viu alguns jogos do Valencia também no Fenerbahçe, a gente fazia as matérias para... esperar para a expectativa dele no Inter, né? E o Felipe falava sobre o Sobis e os dois jogaram no Tigres, né? E os dois jogaram com o Gignac no Tigres. E o Gignac é o centroavante francês, né? Que eliminou o Inter da Libertadores de 2015 jogando com o Sobis.
Senhor centroavante.
Senhor centroavante.
Tinha o Jürgen Damm.
Sim, parecia o Mbappé contra o Jefferson.
O Valencia chegou a jogar com o Aquino. O Aquino pela esquerda e ele pela direita. E o Vargas por trás do Gignac.
Exato.
O Vargas também, que quando passou pelo Grêmio também tinha essa discussão, né? O Vargas também não era o ponta, também não era o centroavante. E esse tipo de jogador, ele sofre muito. O Sobis sofreu isso. Tem um período do futebol, principalmente brasileiro, que a gente viveu ali na década passada, que praticamente sumiu esse segundo atacante. Porque todo mundo jogava no 4-2-3-1, no 4-1-4-1. Então não tinha. O Sobis é um cara que ele se readapta a jogar assim, já no México, depois quando volta, como o cara por trás do 9. Que daí é um meia, né? Mas não tinha o segundo atacante. E a volta do segundo atacante para o futebol brasileiro, quem traz são os estrangeiros. Que é o Jorge Jesus no Flamengo, né? Que é o grande sucesso.
O Cudê
no Inter. O Voivoda no Fortaleza, jogando com três zagueiros atrás, mas com dois atacantes lá na frente.
O David, que veio para o Inter, jogava como segundo atacante no Fortaleza do Voivoda.
Exato. E aí quando o Inter trouxe para cá para jogar de ponta, não funcionou.
Nem como centroavante.
O Inter tentou colocá-lo de 9 e de ponta.
Exato. O Gagliardo funciona muito bem no Inter do Cudê como segundo ataque, como dupla de ataque. Quando chega o Abel... o Gagliardo é um bom exemplo. Claro, o Ender Valencia é 200 mil vezes mais jogador que o Gagliardo. Ok, não é essa a discussão. Mas o Gagliardo estava funcionando muito bem com o Cudê. Sai o Cudê, vem o Abel, e o Abel muda a forma de jogar, coloca um atacante lá na frente, o jogo passa a ser jogo de mais de transição, de bola longa, não o jogo do Cudê que chegava muita gente, o Gagliardo some, perde espaço, aí surgiu o Alberto e tal, o Inter vai bem. É mais ou menos isso que acontece com o Valencia. O Valencia sair do Fenerbahçe, se ele só ser colocado no lugar do Luis Adriano no Inter, é a mudança que o Gagliardo passou do Cudê pro Abel, e não funcionou.
Para explicar a mudança tática, desculpa, Bertão, só rapidinho.
Que isso, é bom.
Como que o Ener Valencia jogava no Fenerbahçe, como Jorge Jesus armava o time? Para quem lembra daquele Flamengo, né? Era Gabigol e Bruno Henrique. Era uma dupla de atacantes. Lá na Turquia, Valencia e Batshuayi. O Diogo Rossi, uruguaio, joga aberto pela esquerda e outros jogadores compõem.
Geralmente o Diogo Rossi entra no segundo tempo, para mudar uma alternativa. Mas ou é o João Pedro, um brasileiro, isso, que passou pelo Gênua, o cara que fez carreira na Itália, na Europa, ou o Batshuayi e o Ener Valencia.
Exatamente. Então, no Inter, essa figura não existe, porque o Inter joga num 4-2-3-1, com pontas, ou um falso ponta, né, pela esquerda ou ponta, Wanderson ou Pedro Henrique. Pela direita, geralmente, é um meia, Maurício. O Edenilson fez essa função. O Johnny tem feito algumas vezes nessa temporada. O meia, camisa 10, o Alan Patrick. E o centroavante, que é alemão, é Luis Adriano. Para que o Valencia pudesse encaixar nesse time, ele teria de jogar, não necessariamente ao lado do centroavante, mas entre o camisa 10 e o camisa 9. E essa figura não existe. Então, ou o Mano adapta a maneira de jogar para encaixar o Valencia ou muda o sistema tático. Eu não vejo outra solução.
É que o Mano gosta de jogar, Bertoncello, com a referência. Ele gosta de ter o cara lá para sustentar a marcação do zagueiro, para segurar a bola. Como o Inter joga com as linhas muito baixas, precisa de um centroavante que sustente. O alemão O alemão, se o alemão se detivesse a fazer isso e não tentasse fazer algo que ainda faltam ferramentas para ele, talvez ali na frente ele vá ter, porque ele é jovem. O alemão soubesse usar o corpãozinho dele, segurar a bola e fazer essa parede para o time sair de trás, o alemão seria titular do Inter. Porque o Mano, na ideia de jogo dele, como as linhas estão baixas, Bertoncello, ele precisa segurar a bola lá na frente para o time sair de trás. Para dar temporizar, que se chama, né, Munari?
É, mas a gente pode usar esse termo aqui?
Aqui pode. Ah, tá.
Aqui pode. Aqui é o lugar para usar isso aqui, né? Tudo bom, gente? Muito boa tarde, bom dia, boa noite quem nos assiste, quem nos ouve. É, o Felipe, ele lembra desse amistoso realizado pelo Equador, em que o Valencia faz um gol. E é curioso que não é nem o 4-2-3-1, né? Nem um 4-4-2, é um 3-5-2 que o Equador ele atuou nessa semana, né? Na vitória contra a Costa Rica. Então é mais uma possibilidade que o Mano Menezes tem para achar um esquema que potencialize ou que mantenha o Ener Valencia potencializado, porque jamais na carreira do Ener Valencia ele marcou tantos gols. E estamos falando do maior artilheiro da história da seleção equatoriana, que chegou a 40 gols pela seleção. Então, são dados que mostram como o Valencia ele deu certo num esquema com dois atacantes. E o grande desafio que o Mano Menezes tem é tentar sair dessa rigidez que ele tem na carreira dele de jogar com um centroavante fixo, né? Foi assim com o Grêmio quando tinha o Tuta, foi assim com o Corinthians quando tinha o Ronaldo, foi assim com o Cruzeiro quando tinha o Fred, foi assim na seleção quando utilizou vários atletas.
O Damião na Olimpíada.
Boa lembrança. E eu me lembro que ele começou a tentar usar mais o Alexandre Pato, que talvez entre muito mais num Valência do que um centroavante fixo. O Pato tem um pouco essa característica, né, de sair pelo lado. Mas esse é o desafio grande. Eu não vi o Mano Menezes abrindo mão do esquema durante o ano e durante o ano passado. No máximo ele troca ali, em vez de jogar com um meia pelo lado, ele joga com um atacante pelo lado. Se não tem um zagueiro um lateral como lateral, ele joga um zagueiro pelo lado. Ele não costuma sair desse 4-2-3-1. Então é o grande desafio que ele tem com a chegada do Ener Valencia.
Eu já ouvi de alguns colegas, e a gente teve esse debate em outros programas, né, menos badalados do que o Mapa da Copa.
Um tal de sala de redação?
É, um programa que algumas pessoas ouvem, mas claro que o Mapa da Copa está... Bom, o Mapa da Copa tá bombando, né? E um beijo para meus queridos amigos lá do Sala. O que poderia jogar Ener Valencia e Luis Adriano, mas aí tem uma equação que não fecha. Porque tu vai ter Ener Valencia e Luis Adriano na frente.
Sim.
O Mano vai ter que abrir mão de um dos caras do lado. Pedro Henrique e Wanderson.
Ou
Wanderson.
Ou os dois. Patrick,
né? E aí tem o Alan Patrick, do qual ele não abre mão. Quem volta?
É, teria que jogar com o Depena e Maurício pelos lados.
Não,
alternativa,
mas,
por
tudo
exemplo.
Bem, mas
aí não vai ter velocidade.
Assim, falta velocidade.
Assim, daí. Quem volta, porque quando tu joga, né, todos os técnicos ou se defendendo num 4-1-4-1 ou num 4-4-2 em linhas.
Uhum.
E aí tu vai ter uma... Quem vai voltar? O Alan Patrick?
Tem
o
uma
Luis
fase
Adriano,
do jogo.
Aí o Ener Valencia vai ter que fazer quase esse papel do jogador do lado.
É, mas tem uma fase do jogo, anos. Léo, tem uma fase do jogo que o Wanderson não estava conseguindo se adaptar. Que era quando o Mano botava o Tauan Lara como um ala, deixava o René quase como um terceiro zagueiro. E o Wanderson ficava como esse segundo atacante, colado no centroavante. E ali ele morria.
É.
Tanto que o Luca entrava no lugar do Wanderson muitas vezes e até salvou o Inter em algumas ocasiões.
Sim, no jogo contra o Metropolitanos, que faz a jogada do gol do Abemão, exatamente assim. Ele entra no lugar do Wanderson.
Então, nesse cenário, o Valencia pode ser o que o Wanderson não conseguiu ser e o que o Luca apareceu sendo.
Só que daí
vai ter que ter um ala esquerdo. Não necessariamente tá o Lara, pode ser o Wanderson. É o que demanda treinamento.
Mas vamos lá, vamos raciocinar aqui com o histórico do Mano. Se tu tem um técnico, vai ser uma surpresa. Tomara que ele mude e que ele nos surpreenda.
Sim.
Mas o Bertoncello lembra bem. Desde 2006, que é o grande trabalho do Mano.
Com o Rômulo, com o centroavante. Depois o Tuta.
Depois o Tuta. Antes o Pedro Júnior, se pedia muito o Pedro Júnior. Desde então, o Mano sempre jogou nesse modelo. Com algumas variações. Ah, teve um Grenal que ele fez um 4-4-2, botando um lateral na segunda linha. Teve outro Grenal que ele botou o Alessandro.
O Cruzeiro, Léo, teve uma vez que o Fred ele se machucou, ficou muito tempo fora, e o Mano colocou com o Pedro Rocha e o Thiago Neves na frente. Não tinha um centroavante fixo.
Teve um período que foi o Bigode.
O Bigode, que é o jogador mais móvel. Assim,
e que é próximo do que é o Valencia, em característica.
O Pato, o William Bigode, esses centroavantes que saem muito, né? Sai do gol.
Exato.
O Gabigol.
Cara de movimentação. Não é um 9, ele é de dentro da área e tal, mas não é um jogador fixo lá pra dar trombada com o zagueiro. Não é o alemão. Não é o Luis Adriano que sustenta a marcação. O Luis Adriano é um cara que casaria com o Ener Valencia. Casaria, mas aí eu acho que há uma sobreposição de jogadores se tiver Luis Adriano, Ener Valencia e Alan Patrick principalmente na fase de recomposição. Então,
para marcar, né?
Nós falamos aqui de um 4-1-3-2, nós falamos de um 3-4-1-2, e o técnico do Inter não sai do 4-2-3-1.
Uhum. É isso aí.
Então ele vai ter que mudar a história recente dele. E aí vai ser uma surpresa muito grande. Tomara que o Mano esteja pensando nisso, até porque o Mano é um cara que já mostrou ferramentas, mas vai mudar o histórico dele. Concorda? Um silêncio, hein?
Não, é isso.
O ronco do mate.
Ah, é o mate? Ainda não.
Acelera a fita.
O Munari tá tomando um chimarrão com erva uruguaia produzida no Rio Grande do Sul, erva canária.
Os argentinos gostam
argentino,
disso.
Mas enfim, vamos lá, Munari.
É verdade. Um dado só sobre o Ener Valencia, que a gente se lembrou muito e ficou muito grande essa contratação, porque além dos números que ele conquistou no Fenerbahçe, que são muito melhores na passagem dele pelo Tigres, pelo West Ham, pelo Emelec, é que faz 6 meses ele tá jogando uma Copa. Né? 6 meses ele tá fazendo gol em Copa. O Valencia, ele é um dos poucos atletas que detém um recorde, que é os últimos 6 gols marcados pela seleção dele em Copa, todos foram dele. Ele fez 3 gols na Copa de 14.
Todos contra o Equador?
Um contra a Suíça e 2 contra Honduras, isso em 14. O Equador não se classifica para a Copa de 18 na Rússia e ele volta em 22 no Catar. Ele marca 2 gols contra o Catar e 1 gol contra a Holanda. Então, nos últimos 6 gols marcados pelo Equador em Copas, todos os gols foram de Ener Valencia.
É importante frisar para quem não entendeu ainda, nesse momento o cara já tirou o celular longe, sei lá onde é que ele está escutando, e poxa, os caras estão criticando a contratação do Inter.
É o contrário.
Não estamos criticando o Valencia, dizendo que ele não é, ou melhor, o Inter não tem esse jogador no elenco. Ele é diferente de tudo que o Inter tem. Ah, mas isso é ruim? É ruim se seguir jogando igual. Daí o resultado vai ser ruim pro Valencia. Não vai conseguir adaptar ele ao time. Eu vou fazer uma comparação, tá? O Tyson surgiu como um ponta.
Sim.
O Valencia também. O Tyson foi pra Europa, passou 10 anos lá. Voltou, não era mais aquele ponta. Aonde joga o Tyson? É um segundo atacante. Aonde jogou o Tyson no Inter? Como se fosse um camisa 10. O time que ele melhor encaixou e mesmo assim não rendeu como se esperava foi com o Diego Aguirre jogando atrás do Yuri Alberto, que era um time que jogava em contra-ataque. Jogava com Edenilson, Lindoso, Dourado e Patrick, um meio-campo fechadíssimo, Tyson e Yuri Alberto. Se fechava, dava campo para o adversário e contra-atacava em velocidade. Se o Inter vai jogar assim, o Valencia vai ter que jogar atrás do centroavante. E aí vai tirar o Alan Patrick? Então essa é a discussão do momento. Onde o Valencia vai encaixar nesse time do Mano Menezes?
Nós estamos falando aqui de um jogador que é chamado no Equador de Superman.
Superman.
O apelido dele é Superman. Porque o salto dele do ponto zero, porque geralmente o jogador salta dando impulso, e ele consegue saltar do ponto zero. Ele tem uma impulsão e consegue fazer muitos gols de cabeça. E por isso o apelido dele no Equador é Superman. E eu estava dando uma pesquisada na história do Ener Valencia. O Ener Valencia, e aí tem uma transição na seleção equatoriana. Eu não sei se vocês sabem, mas, Nicolas, eu não sei se vocês sabem, mas na Copa de 2010 predominavam no Equador os jogadores do Vale do Xota.
Vale do Xota.
Ah, meu Deus.
Tá, explica mais. Amplie.
Vou ampliar. É uma região...
Hebreia.
Não, mas é...
Uma região...
É uma região no meio dos Andes.
Ah, ufa.
Certo?
Quente?
Não. Úmida. Muito úmida. Verde. E de lá saíram os principais jogadores da seleção equatoriana da Copa de 2010. Por exemplo, Edson Mendes, que estava naquela LDU que enfrentou o Inter, Espinosa, Ulisses de la Cruz, Tintin Delgado, que era o grande goleador da seleção equatoriana, e deu, o Ener Valencia o superou. Tintin Delgado, inclusive, faz o gol.
Tintin Delgado.
O gol no LDU e Inter, lá em Quito, o gol é dele, o primeiro gol. Ele comanda a virada da LDU sobre o Inter.
O Delgado...
Na Recopa.
Não, a Libertadores de 2006. Então, o Edson Mendes era o grande craque. Ele não enfrenta o Inter no jogo de volta porque ele vai jogar no PSV Eindhoven. Um grande jogador do futebol equatoriano. Só que o Vale do Xota, gente, secou.
Não é mais úmido, então.
Pois é.
Não, secou. E aí a fonte de jogadores... se dizia muito que saíam muitos jogadores de lá porque se bebia a água do rio. era uma região agrícola, uma região com muito verde, muito pedregosa, e ali dali saíam muitos jogadores, uma região muito pobre, como todo país latino-americano, só que o Vale do Xota, infelizmente, ele secou. E esse eixo se deslocou.
Deixa eu jogar no Google.
Vocês estão rindo por
Eu só tô tentando achar que
uma região, é uma região. Aqui, mas...
Eu botei no Google, aparece um monte de coisa diferente.
Não, é CHO. CHO.
CHO.
Xota. Isso?
É, exato. Ah, vale del Xota.
Né? Vale fazer o Xota. Fechado O, né?
É que é portuguesado, fica Vale do Xota. E aí vocês, com a mente suja de vocês...
Não, eu escrevi no Google, apareceu 15% de desconto.
Deixa pra lá. E aí, só que secou. Agora não saem tantos jogadores de lá. Eles saem da região de Esmeraldas, que é uma região litorânea. Né? O Vale do Xota fica no meio dos Andes. Essa região de Esmeraldas é uma região litorânea. Pra vocês terem uma ideia, é uma região muito pobre. É a quinta região, por um levantamento do ano passado, a quinta região... é a terceira região mais violenta da América Latina. Está atrás de uma província mexicana, atrás da região metropolitana de Caracas, e depois vem Esmeraldas. É muito por causa do narcotráfico. No ano passado houve houve um desastre natural e tal, as pessoas são muito carentes, muito expostas, né? Enfim, e o país se mobilizou, mas o que chama atenção naquela região é a violência. Mas dali saem os grandes jogadores dessa nova safra equatoriana. O Delgado, o Ener Valencia é um deles. O Miller Bolaños é de Esmeraldas. É uma região litorânea, e o que se diz é que eles esperam as águas do Pacífico baixarem na beira-mar, a maré baixar, e aí as escolinhas de futebol na beira da praia. É o meio de sobrevivência além do futebol. Quem era de Esmeraldas, inclusive era candidato a prefeito da cidade em que nasceu, era o Eraso, que jogou aqui no Grêmio, jogou no Flamengo.
Ele é elegante.
Então, 13, olha só que loucura, 13 dos 26 jogadores que foram à Copa do Catar saíram do Vale de Esmeraldas.
E assim fechamos o capítulo 13 do mapa da Copa.
Olha só, mais um número. Mais um número.
Cabalístico.
E outro ponto que é interessante é por que, que se tem esses jogadores? Assim como se tem lá do Vale del Xota, porque lá é um lugar que tinha uma colônia de escravos, né? Que depois que ficaram libertos, se estabeleceram ali. E em Esmeraldas também tem esse perfil de uma população originária de escravos. E os olheiros já vão buscar os jogadores lá, pela questão atlética, pela questão física, pela questão de potência muscular. Então, hoje, Esmeraldas é o grande celeiro de futebol da seleção equatoriana. Olha que interessante, tem uma questão geográfica. O mapa da Copa
é cultura. É muito cultura. E até
tu acha que a gente está se bobeando muito, assim, se vangloriando? Não?
Com méritos, né? Eu não vejo problema, né? Se tem méritos...
Tá bom, então tá bom.
Não, agora seguir. Tem um ponto que a gente, voltando para o futebol...
Agora quer falar sério.
Sobre o futebol um pouquinho, né?
Tu não gostou dessa...
Não, eu gostei.
Dessa aula de geografia dos vales do Equador?
Não, gostei. Acho muito, muito interessante mesmo. É o véu, né? Por isso que...
Tu não tem curiosidade de conhecer o Equador?
tenho.
Nem os vales?
Não, tenho. Não, é que voltando agora à questão do Valencia e entrar um pouco na questão dos equatorianos no futebol brasileiro. Né, que é um desafio que o Valencia tem e que não são muitos equatorianos com sucesso por aqui.
São poucos, né?
No Inter mesmo, o Valencia vai ser só o segundo equatoriano. O primeiro foi o Bolaños.
Luis Bolaños.
Teve uma estreia maravilhosa.
A estreia dele no Beira-Rio. Isso. Ele já tinha jogado antes contra o Flamengo, não foi bem. E aí contra o Coritiba no Beira-Rio marca 3 gols em 10 minutos.
E depois, esses
foi um jogador contratado com o dinheiro do Elcir Sonda.
Que era o campeão da Libertadores.
Ele estava no Santos. Ele foi comprado pelo Santos junto à LDU e foi comprado pelo Inter junto ao Santos.
O Sonda contrata um grupo de jogadores estrangeiros, né, para o Santos. Entre eles o Maurício Molina, aquele colombiano que jogava no Medellín. E o companheiro do Luis Bolaños, que era o...
O Guerron?
Também
não funcionou.
Também não vingou.
Não vingou, jogou no Atlético Paranaense, no Fluminense.
No Atlético até foi um pouquinho melhor. O Edson Mendes também, que citou antes, que jogou no Atlético Mineiro, também não foi bem.
Não vingou.
O Casares agora tá no Independiente, mas passou aqui. Jogou na vida do Atlético Mineiro,
Corinthians.
No Corinthians também, né? E que tem uma série de problemas extra-campos e tal.
No Fluminense
também. E tá no Independiente agora. Acho que o Arboleda, que tá no São Paulo há um bom tempo.
Hoje é o melhor.
É um jogador que a gente pode dizer que deu certo.
É, mas tem questões comportamentais. Sim,
apareceu até em foto a camisa do Palmeiras, lembra?
É, tem algumas questões comportamentais.
Como todos têm, né? Ou não?
É, esse é
tô sendo generalista.
Mas aí a gente vai voltar ao episódio...
Sornossa também passou pro Fluminense e Corinthians não teve sucesso, agora tá no Del Valle, tá bem de novo.
É que a gente vai voltar naquele episódio, não sei se o Felipe tava, acho que o Felipe tava em algum aeroporto do mundo.
Tava viajando.
É, sobre o Del Valle, né?
É um bom Valle... do Grêmio, né?
Ué, o Miller
mais
Bolões,
um exemplo.
Mais
né?
um exemplo. E o Miller Bolões já chega aqui com problemas, com um histórico de problemas extra-campo. O Bolões teve uma suspensão por cocaína.
O Valencia teve também, né? Até nem me aprofundei muito com relação à vida particular dele, porque acho que o mapa não fala disso, mas ele também tem questões de pagamento de pensão.
É.
Nem vamos entrar nisso, mas todos...
Não, mas teve, né?
Teve.
Que tem o famoso vídeo que ele simula uma lesão para sair do estádio de ambulância e poder escapar. E os oficiais de justiça correndo no estádio Atahualpa para trás dele, na ambulância, né?
Tem uma história, assim, que é paralela com ele, com a família dele, que é bem pesada. A irmã dele foi sequestrada, teve
perto
que pagar...
Perto da fronteira com a Colômbia.
Exatamente. Então tem toda uma questão do entorno dele. Mas não é bem isso que a gente quer falar, né? Mas isso influencia pro rendimento dele.
Mas é um histórico dos jogadores equatorianos e é algo que os equatorianos tentam melhorar.
Uhum.
Eles sabem que, assim como eles estão formando muitos jogadores, eles sabem que precisam preparar melhor os jogadores para enfrentar uma vida no exterior, para ter um comportamento mais adequado, para tentar se adaptar a uma realidade diferente da deles. Eu acho que já estão conseguindo, principalmente pelo Del Valle. Por exemplo, os dois jogadores do Brighton, Munari.
O Stupinhão e o Caicedo.
São jogadores
deve sair do Brighton até para um...
Inclusive, são jogadores centrais no Brighton, que foi a sensação da Premier League, né, na última temporada. A gente já vê alguns sinais de uma nova geração que me parece mais preparada.
É, e o próprio Valencia, embora ele não tenha tido tanto sucesso
Antônio?
Na Inglaterra. Não, não.
Ah, tem o Antônio Valencia, né? Também, mas o Antônio
Valencia também. É, o Antônio Valencia jogou no Manchester United.
Mais um esmeralgino.
Foi campeão de Champions League. Foi
mas não era titular.
Não era titular.
Não. Era aquele
2008.
Time do Tevez, Rooney e Cristiano Ronaldo.
Exatamente.
Mas ele jogou muito tempo como lateral direito no United.
Sim,
porque não tinha espaço. E o Alex Ferguson.
Jogou com o Anderson lá, né? Eles eram muito amigos também, o Valencia e o Anderson.
E o Enner Valencia, tá vindo pro Inter.
O Anderson era o tradutor dele.
É isso? Imagina.
O Enner tem, ele não teve tanto sucesso na Premier League, mas jogou na Premier League.
No Everton.
Agora três temporadas no Fenerbahçe, então ele conseguiu na Europa. Ele teve uma carreira de sucesso dentro da realidade do que é o futebol equatoriano, foi uma carreira de sucesso na Europa.
Mas então, voltando ali ao ponto tático, e até foi no texto teu que eu li isso, Munari. O Enner Valencia... Ele vai bem nessa ideia com o Jesus. Com o técnico anterior jogando pelo lado, num 4-2-3-1, ele não vai tão bem.
Assim,
os números não são bons.
Ele fez 33 gols nessa temporada, né?
Tudo mais 3 pela Copa do Mundo.
É, e na soma das duas temporadas anteriores...
E os amistosos são pela temporada, né? E acho que são ainda, né?
Não, mas pegando o Fenerbahçe para a questão do Léo falou do Jesus.
Perfeito.
Ele fez 33 gols na última temporada com o Jesus no Fenerbahçe. Nas duas anteriores somadas, ele fez 26. Então ele cresceu muito com o Jesus. E ele foi um cara potencializado pela forma de jogar do Jorge Jesus. O Jorge Jesus também não vai ficar no Fenerbahçe. Se o Inter quiser trazer o treinador junto para fechar o pacote...
É, mas ele tá indo para a Arábia Saudita, né?
Ganhar um pouquinho de dinheiro, né?
Mas tu vê como é bom a gente acreditar em Jesus, né?
É importante.
Mas sabe que...
O Flamengo acreditou e se deu bem.
Era muito antigo ainda. Era um Enner Valencia jovem, um PIB, né? Isso em 2010.
Quero o treinador.
Aí que tá.
Não estão falando em Flamengo?
Eles estão falando... A história dele, muita gente que conta a história do Enner Valencia diz que ele cresceu muito, que teve um arranque na carreira dele com o Sampaoli. O Sampaoli foi técnico do Emelec naquelas partidas contra o Inter em 2010 e o Enner Valencia estava lá. Né? Até 2010 e 2011.
Ele chega muito jovem, ele sai do time dele em Esmeraldas e chega muito jovem para o Emelec. E ele mora no estádio George Capwell, que é o estádio do Emelec. E muitas vezes ele diz que ele dormia embaixo da arquibancada, ele não tinha onde morar, ele não tinha dinheiro. E disse que passou fome, que não tinha o que comer.
É.
Né? E teve resiliência para seguir adiante. Em 2010 ele é lançado pelo Sampaoli.
Pelo Sampaoli.
E eu li uma entrevista dele, inclusive, Bernoncelo, que disse que o Sampaoli o fez... ter essa capacidade de adaptação, de não desistir nunca, de jogar em alto nível. Ele trata o Sampaoli como um cara que deu a virada de chave na vida dele.
Naquela época, o Emelec jogava num esquema com 3-4-3 e o Valencia era um ponta. né? Era um extrema. Só que ele era muito novo ainda, né? Recém, imagina, com todo o gás, né? Foi se adaptando. E o que o Munari disse, né? Ele só arrancou realmente como uma fase artilheira num esquema com dois atacantes e ele sendo um desses dois.
Né? A gente tá falando de 13 anos, né? Tinha 20 tempo, anos. Né?
É o que o Felipe disse do Tyson, né? Inclusive, no mesmo ano, o Tyson era ponta. É isso, entendeu? E depois o Tyson ele virou um meia e agora hoje é um segundo atacante.
É, que vai, os jogadores vão mudando, né, suas características. Mas é interessante, eu acho que o Ener Valencia tem muito para quebrar esse estigma do jogador. Eu já ouvi de dirigentes importantes da dupla Grenal dizendo, olha, é argentino, uruguaio e alguns paraguaios que eu apostaria.
Uhum.
Equatoriano, peruano, colombiano, peruano, eles chegam aqui no Brasil e eles se assustam com o tamanho do futebol brasileiro, com o tamanho das estruturas dos clubes, eles sentem muita adaptação. O próprio Campaz, né? O Campaz foi um jogador que sentiu aqui no Grêmio e não se teve a paciência com o Campaz. Acho que o Campaz tem muito potencial. E eu acho que o Campaz passou também por um processo que pode passar o Ener, de não saberem aproveitar o Campaz.
É, é isso aí.
O único técnico que eu vi que soube aproveitar bem o Campaz foi o Wagner Mancini, que ele disse, ó, o Campaz só pode ser segundo atacante. Ele não pode ser extremo, ele não pode ser meia-central, tem que ser segundo atacante. Tem que jogar mais perto do gol. Então, um problema, sim, esses jogadores vindo desses países menores da América do Sul para chegar ao Brasil, mas eu acho que o Ener Valencia tem capacidade de quebrar isso, em bola para isso.
E a forma como a seleção equatoriana, onde ele também está muito bem, prova disso, os dois últimos amistosos, né? Ganha de 1-0 da Nicarágua, o primeiro amistoso.
Bolívia.
1-0
no banco, até que foi uma ideia de testar. Porque também o Valencia tem 33, vai fazer 34. Quer dizer, próxima Copa do Mundo ele não vai.
Pois é.
Então o Equador também precisa já.
Ou se for, vai chegar no novo ciclo, em outro ritmo, né? E aí depois, contra a Costa Rica, ele faz o primeiro gol. A seleção equatoriana está sendo treinada por um espanhol, Félix Sánchez Baza, e tem muito a ver com a proposta do Independiente del Valle. Esse cara, esse espanhol, ele era técnico dos juniores do Barcelona, passou pela Academia Aspire no
Catar. Ele foi técnico
da
seleção do Catar.
Do Catar também.
Na Copa do Mundo.
E se vocês puderem assistir aos melhores momentos, aos lances do jogo, cara, é um time, como tu disseste, Bertoncello, que joga com três zagueiros, mas não é três zagueiros para se defender, é três zagueiros para largar o campo. Os alas é que dão, alargam, dão uma amplitude, chegam na linha de fundo. O Valencia, ele é a cereja do bolo, ele tá parado lá na frente, ao lado do primeiro atacante, mas vem no meio para buscar o jogo, tabela, pressiona. Então, é um time que joga com a bola no pé, trocando passes, bem diferente do que é o Inter do Mano.
O Valencia, ele começa na reserva esse primeiro jogo. Eu estava lendo aqui no Twitter um tweet do Gonzalo Vargas, que é um jornalista equatoriano. Depois de, no domingo, 11 de junho, depois de consagrar-se campeão com o Fenerbahçe, em vez de tomar suas merecidas férias e viajar diretamente para o início da seleção, o Valencia armou as maletas e voou 20 horas para acompanhar sua família até São Paulo, onde o Inter fez as fotos, a apresentação dele, né, assinou o contrato. Aí ele chega em São Paulo, faz toda aquela sessão de fotos com o Inter à tarde.
Ah, as fotos foram tiradas na Turquia.
Mas teve aqui em São Paulo também.
Teve também?
Teve
algumas fotos na Turquia também.
E aí ele sai de São Paulo, encontra a família em São Paulo e já voa para New Jersey para encontrar com a seleção. Entre domingo e terça-feira ele atravessou o mundo. Turquia, São Paulo, Estados Unidos.
Ele parece ser um cara que entendeu o tamanho dele também para a seleção equatoriana. A gente fala muito sobre a questão do Suárez, do Grêmio, que entende o tamanho dele para a seleção uruguaia, para essa nova geração. O Valencia está nesse patamar para a seleção equatoriana, né? Ele é chamado de ele capitão, de Superman, porque ele tem esse status. Ele é o cara do time, é o camisa 13, mas seria como um camisa 10, braçadeira de capitão. Ele é o líder do elenco dessa geração equatoriana, não à toa também na Copa do Mundo brilhou.
Brilhou e foi muito bem, né? Jogador de puro talento. E é isso, gente. Chegando aqui ao final do nosso mapa da Copa, mas antes a gente não pode esquecer do Conexão Copa. E o Conexão Copa desta semana traz a música que você está ouvindo aqui ao fundo, que é a Sophie Mel. Conhece a Sophie Mel, Felipe?
Não conhecia.
Mais uma dica minha.
É mais uma dica. O Munari, ele é um profundo entendedor da música latino-americana.
Impressionante, vocês não esperavam disso.
Não, e a Sophie Mel, isso que nós estamos ouvindo, Ni Diabla Ni Santa, é uma fase dela de uma música mais, mesclando salsa, algo mais dançante. Mas agora ela está numa fase mais intimista. Ela está mais Maria Rita, tentando falar de outros temas, uma música mais tranquila, não tanto aquela coisa mais latina, mais ali daquela parte da América do Sul. E a Sophie Mel, né, é uma equatoriana de sucesso que rompeu as fronteiras, assim como o tema do nosso podcast desta semana, que é o Ener Valencia, um cara que está trazendo o Equador a um outro patamar e que chega a Porto Alegre com o desafio de fazer a seleção os jogadores equatorianos, enfim, darem a resposta que se espera deles aqui no futebol brasileiro. Tomara que sim, né, Felipe?
É, tomara. Eu quero reivindicar aqui também, gostaria de indicar uma música. Não vai tocar ao fundo, mas procure saber. Chico Buarque, Não Existe Pecado, do lado de baixo do Equador.
Ah, é uma boa.
Uma boa música. Bom pedido.
Canta um trechinho.
Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um chachado rasgado, suado, a todo vapor. E assim segue. É uma citação a um explorador holandês que, quando veio às Américas, ficou chocado, porque os índios não usavam roupas, andavam nus, transavam em meio às florestas, na frente de todo mundo. Então, aquilo chocou ele. E aí, a forma como ele escreveu para os seus compatriotas na Europa foi: parece que não existe pecado. Ele escreveu em latim, evidentemente. Eu não sei pronunciar em latim. Mas parece que não existe pecado aqui do lado de baixo da linha do Equador.
Toma, Munari, tu que é metido entendedor de música, teve uma aula agora.
Não, eu não entendo, eu conheço algumas músicas.
Munari tá numa nova fase da vida dele agora, ele tá vendo documentários, tá curtindo música. E o mapa da Copa,
eu
gente?
Vi Casamentos às Cegas no final de semana, tu acredita, série?
Ah, é?
Essa revelação ficou pro final do programa.
Pô, que legal.
Do episódio, já viu isso?
Ou seja... Não,
o Felipe Dóris paralisou!
A vida nesse coraçãozinho.
É, por conta da parada da data FIFA, senão ele tava assistindo futebol.
Mas tinha campeonato argentino. Futebol argentino não parou.
É verdade.
Mas tem vida nesse...
Mas eu vi o jogo
há esperança porque há sangue bombando nesse coraçãozinho. Não é uma pedra, como todos pensam. A gente vai ficando por aqui. O Mapa da Copa, gente, ele tem a produção da Janaína Willi e do Nicolas Lira. A técnica e edição de áudio é do Rafael Lindemann, Vicente Nolasco, estamos aqui invadindo o território dele, e Paulo Fraga. Gente, e no mais, siga o Mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. O Mapa da Copa Libertadores é apresentado por este que vos fala, já que o Marcos Bertoncello nos deixou para ir a uma reunião em que definirá o futuro do mundo.
Tira, foi no banheiro.
O Marcos Bertoncello, o Cristiano Munari e ele, o nosso homem aeroporto, o homem terminal, Felipe Duarte. A gente vai ficando por aqui. Geografia com o Vale do Xota, Esmeraldas na costa do Pacífico, Ener Valencia, tática,
séries,
futebol,
latim.
Música, séries. E a gente fica por aqui e volta.
No próximo eu não volto, vou estar viajando.
É, não sei se a gente volta também depois disso. Um abraço, fui!